No Rio Grande do Sul tem queda histórica no segundo trimestre por causa da pandemia e da estiagem. Piratini muda a reforma tributária, desiste do aumento do IPVA, mas mantém ICMS de energia, combustíveis e telecomunicações em 30%. Após obras, BR-116 ainda tem 4 quilômetros de congestionamento em São Leopoldo.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Punk.
Muito boa noite, 6 horas 51 minutos, tempo seco em Porto Alegre, agora faz 23 graus. A soma da pandemia de coronavírus com a estiagem provocou queda histórica no Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul no segundo trimestre deste ano. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado. Em relação ao período de janeiro a março, o PIB gaúcho caiu 13,7%. Comparado ao segundo trimestre de 2019, a redução foi ainda maior, de 17,1%. A agropecuária teve o pior desempenho entre os grandes setores produtivos. Com a escassez de chuva, sofreu retração de 20,2% em comparação com o primeiro trimestre. A indústria foi o segundo setor mais prejudicado. A baixa em relação ao período entre janeiro e março alcançou 15,9%. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, o tombo foi de 19,3%. O setor de serviços também sofreu. Com lojas fechadas pela pandemia, houve queda de 9,1%. A projeção do governo é de melhora gradual nos próximos meses, mas as incertezas relacionadas à Covid-19 ainda preocupam.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Motoristas ainda enfrentam um longo congestionamento na BR-116, no trecho entre Sapucaia do Sul e São Leopoldo, no Vale dos Sinos. São mais de 4 quilômetros de lentidão. Durante o dia todo, uma obra do DENIT foi realizada. Pela manhã já havia congestionamento. Durante a tarde, o engarrafamento chegou a 9 quilômetros. Os serviços do DENIT se encerraram às 4h30 da tarde. O departamento afirmou que as obras estavam previstas. O fluxo de veículos também é carregado em Porto Alegre. Tem lentidão na Freeway, no acesso para a Avenida Assis Brasil e também em trechos da Avenida Sertório, da Protásio Alves, Bento Gonçalves, perto da Antônio de Carvalho e Oscar Pereira, próximo à Costa Gama. Agora há pouco, a IPTC confirmou um acidente na rua Delegado Eli Correa Prado, próximo a Protásio Alves, na Zona Leste. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Tempo.
Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias do Sul, 22 graus em Santa Maria e 21 graus em Pelotas e Rio Grande. O fim de semana terá predomínio de sol e queda das temperaturas no estado. No sábado, podem ocorrer pancadas fracas de chuva no litoral. No domingo, o tempo fica seco em todas as regiões. Há risco de geada no amanhecer de domingo na campanha, na serra e na região central. A mínima prevista é de 0 grau na campanha. Depois de 3 dias de queda de internações, as UTIs de Porto Alegre registraram aumento de pacientes com coronavírus nesta sexta-feira. Nesta tarde, eram 300 internados com a Covid-19, 6 mais do que ontem. Em relação à sexta-feira passada, quando eram 312, houve queda de 3,84%. Se a comparação for feita pela média móvel, a redução ficou em 7,60%. É a segunda semana seguida de queda pela média móvel, que é o melhor cálculo indicado para avaliar o comportamento da pandemia. A taxa geral de ocupação das UTIs na capital, incluindo outras doenças, é de 86,97%. Ainda nesta edição, mapa preliminar indica 5 regiões com bandeira vermelha no Rio Grande do Sul, menor número desde junho.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O governo do estado reabriu o diálogo com os deputados e vai apresentar uma proposta de reforma tributária que está sendo chamada de Ponte para 2021. Nessa nova construção, a cesta básica segue isenta de ICMS e o IPVA continua em 3% para todos os veículos, mas acaba a isenção para carros entre 20 e 30 anos de fabricação. Em compensação, o ICMS de energia elétrica, combustíveis e telecomunicações, que está majorado desde 2016 e deveria cair de 30 para 25% em 1º de janeiro de 2021, segue inalterado até 2023, para evitar queda brusca de arrecadação. A ideia do Piratini é garantir um período de transição para que se possa discutir uma reforma ampla para 2021, sem pandemia e sem campanha eleitoral. Caso essa reforma seja aprovada, as alíquotas de 30% poderiam retroceder antes de 2023. Mas a ideia do governador Eduardo Leite é evitar que o seu sucessor assuma com a perspectiva de perda de receita já no primeiro ano de governo. O mapa preliminar do distanciamento controlado, divulgado hoje, coloca 5 regiões em bandeira vermelha e 17 em bandeira laranja. De acordo com o governo do estado, esse é o menor número de locais classificados na cor vermelha desde o dia 20 de junho. Estão classificadas como áreas de risco alto de contágio para coronavírus Porto Alegre, Novo Hamburgo, Guaíba, Santo Ângelo e Cruz Alta. Dessas, apenas Guaíba não aderiu ao sistema de cogestão. As outras 4 fazem parte do total de 17 regiões que estão adotando protocolos alternativos às bandeiras. Após período de recursos, o governo divulga na segunda-feira um mapa definitivo para a próxima semana. O Rio Grande do Sul registrou hoje mais 50 mortes pelo coronavírus. Agora o estado contabiliza 4.318 vítimas da doença, com 170.749 casos confirmados. O percentual de recuperados é de 92%.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 23 graus, 6 horas 57 minutos. O governo de São Paulo decidiu manter a previsão de volta às aulas presenciais no estado para o dia 7 de outubro para toda a rede de ensino, desde que os prefeitos liberem o retorno das atividades. Na rede estadual, apenas alunos do ensino médio e de educação de jovens e adultos devem voltar nessa data. O retorno dos estudantes do ensino fundamental da rede estadual só deve ocorrer em 3 de novembro. As demais redes podem definir quais séries vão priorizar. A PUC do Rio Grande do Sul decidiu manter as aulas online até o final do segundo semestre deste ano. Conforme a universidade, a decisão considera anseios da comunidade acadêmica e as regulamentações do poder público. As aulas da pós-graduação Lato Sensu devem iniciar em outubro, conforme calendário específico de cada curso. Sobre a retomada das atividades de pesquisa, estágios obrigatórios e atividades práticas que não sejam passíveis de substituição pelas aulas remotas, a PUC segue o que prevêem as leis municipais. Em instantes, Procuradoria-Geral da República entra com ação no STF para acabar com aposentadorias para ex-governadores.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O Ministério da Economia publicou um edital de convocação imediata para que peritos médicos voltem a atender nas agências do INSS. O chamamento foi divulgado em edição extra do Diário Oficial da União. A retomada do atendimento presencial foi iniciada nessa semana. A convocação do governo vale para os profissionais das 150 agências que passaram por vistoria e foram liberadas para o trabalho presencial. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que quem for convocado e não comparecer terá o ponto cortado. A Polícia Federal intimou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, para depor no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para apurar a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Segundo a defesa de Moro, o depoimento deve ocorrer em 2 de outubro na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e o ex-ministro será ouvido como testemunha. O inquérito foi aberto em abril por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que atendeu solicitação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E a Procuradoria-Geral da República entrou com ação no STF para acabar com aposentadorias para ex-governadores. O Procurador-Geral Augusto Aras argumenta que a prática é inconstitucional, pois contraria os princípios republicanos e os da igualdade, moralidade e impessoalidade, além de ser uma afronta à competência da União para definir as normas da Previdência Social. Na ação, Aras cita um levantamento de 2018 que aponta que 18 estados gastam cerca de 23 milhões de reais por ano com esse tipo de benefício. No Rio Grande do Sul, são 9 ex-governadores e 4 viúvas que recebem aposentadorias e pensões.
Novo abastece aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição logo mais às 8 horas.